noite para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos para mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira, com muito futebol, análise, debate. Uma segunda-feira importante, pós-rodada do Campeonato Brasileiro, também pré-rodada dos jogos da Copa Sul-Americana e Libertadores da América, e também uma segunda que definiu os mandos de campo nas finais da Copa do Brasil. São Paulo decide em casa, no Morumbi. Primeiro jogo no Maracanã, a volta aqui em São Paulo, no Morumbi. Claro, nós vamos falar bastante de São Paulo, de Flamengo, da decisão da Copa do Brasil e da expectativa para os jogos deste meio de semana e também o que rolou no fim de semana. O Flamengo deu mais um vexame, 0-0 em casa com as reservas do Internacional. Além do resultado ruim, uma péssima atuação do Flamengo, perdeu a Arrascaeta, Luiz Araújo. O São Paulo fora de casa, mais um resultado péssimo também, atuação fraquíssima com o time reserva do São Paulo, mas enfrentando o lanterna do campeonato, o América Mineiro, que por coincidência empatou com o Flamengo também. Então São Paulo e Flamengo em situações assim bem complicadas na temporada. Comigo para o Papo de Setorista desta noite na tela. Hoje a equipe recheada, né? Tem Júlio Miguel Neto, Giovanni Chacon, Daniel Perrone, também o Deco SRN, enfim, uma parte São Paulina ou que acompanha o São Paulo e uma outra parte também rubro-negra aqui no Papo de Setorista. Eu vou começar com o Giovanni Chacon, que está comigo aqui no estúdio, para falar, claro, deste São Paulo. Nós vamos falar da Copa do Brasil, mas antes para falar do jogo de ontem, Chacon. Uma derrota São Paulina para o América Mineiro e assim, com o time reserva, mas jogando muito mal, Chacon. Muito boa noite.
Boa noite, Gui. Boa noite aos nossos convidados, nossos participantes aqui. Sempre bom tê-los aqui conosco, né? Participando do Papo de Setorista. E é, assim, pra ser bem sincero, foi uma partida ridícula do São Paulo, né? No primeiro tempo, principalmente, foi uma das coisas mais tenebrosas, né? Que a gente já viu do São Paulo nessa temporada 2023, mais uma, porque contra a LDU ainda tinha a desculpa da altitude, uma desculpa válida, né? Faz uma interferência para todos os times brasileiros, né? Altitude, Quito, a segunda maior capital com maior altitude no mundo, né? E claro que faz uma diferença, mas contra o Lanterna, América Mineiro, mesmo jogando contra os reservas do São Paulo que também chegaram e conseguiram dois empates, né? Empates contra o Flamengo e contra o Botafogo, jogando bem, razoavelmente bem, chegando perto até de uma vitória contra o Flamengo, teve o pênalti no final da partida. Contra o Botafogo tiveram bons gols anulados, né? Foram bem anulados os gols do São Paulo, né? Não teve erro de arbitragem de forma nenhuma. E o São Paulo teve ali muita força ofensiva, né? E agora contra o América Mineiro, assim, tenebroso assim, o desempenho do São Paulo, né? A gente tá vendo aí o gol do Mastriani, né? Que faz 1-0. E o São Paulo consegue o empate, né? Tem um lançamento derrubado o Calleri. Esse pênalti, sim, aí cabe muita interpretação. Quem entende que não foi pênalti é totalmente entendível, porque aí é uma questão de interpretação se a carga que é feita é o suficiente para derrubar o Calleri. O Pato quase faz o favor de perder, né? Bateu muito mal, defendeu o goleiro Cavicchioli. Na sequência, o Pato ele empata o jogo. Com 1 a mais, São Paulo estava na frente, perde um gol ridículo, o Luciano. Perde um gol ridículo. E o São Paulo perdeu esse jogo no gol do Luciano. Também com a atuação ridícula da equipe, né? Vamos ver se... Eu acredito que seja esse o lance, inclusive, do Luciano, né? Um chute fora da área do Pablo Maia, pega no Pato e o Luciano chuta displicente. Pode ver na volta da perna dele, ele meio que chuta como se fosse pelado, assim, tipo, putz, já foi, né? Ele tá paralisado. E o Pato estava em condição. Então, muita displicência do Luciano, que vem fazendo uma boa temporada, é verdade. É o jogador com mais participação para gols, é um jogador muito decisivo, mas nessa ele mandou muito mal mesmo. Mas é um jogador importante para a equipe do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Nessa, olha o Luciano. E o São Paulo faria 2-1. Na sequência, o São Paulo sofre o segundo gol da equipe do América. Então, assim, uma derrota que poderia ter sido uma vitória. Mais uma vez, foi um time do quase, mas jogando muito mal. E assim, é para se preocupar, porque a gente vai falar daqui a pouquinho da final da Copa do Brasil. Não é um jogo único e o jogo não é no Morumbi. Os dois jogos não acontecem no estádio do Morumbi. Um vai ser fora de casa. Fora de casa, São Paulo venceu uma partida contra um time de Campeonato Brasileiro Série A na temporada que foi contra o Palmeiras, né? Na Copa do Brasil também, né? Na competição. Mas venceu uma. Uma. De todas as disputadas. São Paulo tem 5 empates e 5 derrotas contra no Campeonato Brasileiro, né? No caso, jogando fora de casa, né? 5 pontos conquistados de 30 disputados. É muito pouco. São Paulo tem uma campanha de Z4 jogando fora de casa. Então São Paulo tem que se atentar até para a partida contra o Flamengo, principalmente para a partida contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, Gui.
E você que está com a gente aqui no Papo de Setorista, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal. Vou agora seguir com o Daniel Perrone para falar um pouco mais desse São Paulo. Como o Chacon disse, os números jogando fora de casa na temporada são muito ruins. Por exemplo, são 23 jogos com 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. 49% de aproveitamento do São Paulo na temporada jogando fora de casa. E dos últimos 11 jogos, são apenas 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Nesse período, o São Paulo marcou 9 gols, sofreu 12. Esse é um recorde de um pouco mais de um... Aliás, esse é um recorte de um pouco mais de um mês. Agora, no Campeonato Brasileiro, são 6 rodadas sem vencer do São Paulo. Daniel Perrone, muito boa noite, bem-vindo ao Jovem Pan. É um São Paulo que... querendo ou não, tem ali aquela parte, né, de estar embalado nas Copas, a euforia por estar na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, estar nas quartas de final, mesmo tendo perdido o jogo de ida, aquela expectativa por reverter no Morumbi, mesmo assim, gera um pouco, né, de tensão no torcedor. Daniel, muito boa noite.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, Giovanni. Boa noite, amigos que estão no Papo de Setorista. Mais uma vez, um prazer falar com vocês aqui, tá? Sempre um prazer. E eu concordo plenamente com tudo que o Giovanni explicou sobre a partida do São Paulo. Foi uma partida ridícula, medonha. E eu vou acrescentar alguns pontos aí. Primeiro ponto é que o São Paulo jogou com 2 jogadores, com 2 atletas, que na minha visão... não tem condições ainda de jogar no São Paulo. Um deles é o atacante Juan e o outro é o lateral Natan. E está bem explicado que os dois não são nem segundos e nem terceiros reservas, né? O Juan está atrás, obviamente, do Caleri, está atrás do David, está atrás do Erisson, né? Seria a quarta opção. E só está jogando porque os dois que estão antes dele, né, o David e o Erisson, estão machucados, né? Então tem essa também. E o Natan, a mesma coisa. O Natan é um zagueiro que ainda... É um zagueiro, não. Um lateral que ainda tem muito a evoluir, né? Ainda não mostrou muita coisa no São Paulo. Aliás, quase nada. E está atrás do Rafinha, está atrás do Igor Vinícius... Ele só está à frente ao Rai Ramos, pelo que eu estou vendo, né? Que é uma contratação duvidosa do São Paulo. E aí, voltando para a temporada, né? Que foi que é o tema aí da pergunta. Cara, é muito elementar. O São Paulo está em uma final breve em setembro e está disputando aí as quartas de final. Então, quer dizer, o São Paulo está a 2 jogos de um título e está a 5 jogos de outro possível título. Então, entre 2 jogos e entre 5 jogos e entre 17 jogos do brasileiro, é óbvio que São Paulo vai optar pelo caminho mais fácil para ter um título e para ir para Libertadores novamente, que é a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana, né? Ele tem 2 chances que eu considero muito boas, né? Contra o Flamengo é um jogo em que eu não considero o São Paulo como favorito, nem resolvendo o jogo em casa, porque o Flamengo é outra equipe muito grande, então não dá pra gente favoritar nenhum dos dois nesse momento. Aliás, nesse momento o São Paulo seria favorito sim, porque o Flamengo perdeu 2 jogadores no fim de semana. Mas mesmo assim, ainda falta muito tempo, o primeiro jogo é só no dia 17, e muita coisa vai rolar até lá, né? Então, acho que não dá ainda para acreditar favoritismo a ninguém. Eu só considero que São Paulo tem uma nova grande chance de título após 23 anos né, da última decisão do São Paulo de Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2000. O São Paulo não é uma equipe que costuma disputar títulos da Copa do Brasil, até porque o São Paulo jogou muito pouco a Copa do Brasil nos anos 90, porque naquela época quem estava muito na Libertadores, 90, 2000, quem estava muito na Libertadores não podia disputar a Copa do Brasil. Hoje é diferente, né? Então o São Paulo tem que aproveitar essa chance de título aí, se preparar muito bem. E assim, eu concordo muito com o que o Lugano vem falando, né? O Lugano, ele explicou que, né, em 2005, quando o São Paulo foi campeão da Libertadores, a equipe passou muitas rodadas do Campeonato Brasileiro, que já era de pontos corridos naquele tempo, frequentando até a zona do rebaixamento, porque os jogadores estavam totalmente focados no Mundial. Pode parecer bobagem, né? Pode ter preocupação também, mas assim, é muito difícil você tirar da cabeça de um jogador que está prestes a poder colocar um quadro na parede da sua casa, do CT, de falar em Campeonato Brasileiro. Na verdade, os reservas tinham que aproveitar melhor a chance, e não aproveitam. Essa é a grande verdade para mim. E falar que o Dorival teve infelicidade na estratégia também é muito difícil a gente saber, né, o que rolou depois do jogo, se os jogadores estavam muito cansados ou não. Mas assim, se tivesse uma situação normal, eu iria com os titulares no começo do jogo e tiraria aos poucos depois que o resultado fosse definido contra o América, que, repito, né, uma equipe na lanterna, né, a pior defesa e pior ataque da competição. Não pode, né, amigos?
É verdade. E agora, para falar desse Flamengo, que assim como o São Paulo também fez feio no final de semana, não perdeu, mas empatou com os reservas do Internacional em casa, no Maracanã, com quase 60 mil pessoas. E é um time que também vem ali aos trancos e barrancos, e o torcedor desacreditado até pensando na final da Copa do Brasil contra esse São Paulo que estamos discutindo, e agora com as dúvidas em relação à situação física, né, de Arrascaeta e Luiz Araújo, que deixaram o último jogo com dores na coxa esquerda. Deco, muito boa noite. E esse Flamengo, hein? 0-0 com o Internacional em casa, deixou bastante a desejar. Deco, boa noite. Estamos. O Deco, puder abrir o microfone? Acho que você desligou sem querer. Não está chegando aqui o áudio do Deco. É no computador aí, tenta aí. Senão a gente vai com o Júlio e depois com o Deco. Vamos tentar a última ali com o Deco. Enquanto isso, você que está com a gente, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal. Este é o Papo de Setorista. Ainda não, ainda não. Vamos então refazer, né, o contato com o Deco e depois nós voltamos para conversar com o Deco. Mas temos o Júlio. Júlio Miguel Neto também com a gente para falar deste Flamengo. Eu posso chamar o Júlio, né, para conversar sobre este Flamengo. Então, Júlio Miguel Neto, a equipe do Flamengo decepcionou. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo.
Tudo bem, bancada? Muito boa noite, né? Guilherme, pessoal, meus amigos. O Flamengo fez uma partida normal, né? Padrão Flamengo. Uma partida muito ruim, muito abaixo, né? Mas dentro do esperado que o Flamengo joga hoje, né? O Flamengo é uma equipe irregular, né? O Flamengo é uma equipe que não tem nenhum tipo de comando dentro de campo, uma jogada ensaiada. O Flamengo hoje é uma equipe bem diferente do que alguns anos atrás vinha apresentando, né, Guilherme? O Flamengo, mais uma partida contra uma equipe reserva, né? Foi assim contra o São Paulo, na penúltima rodada. Na verdade, não foi na penúltima, na antepenúltima. Na penúltima, o Flamengo ganhou o Curitiba fora de casa por 3-2, né? Mas na última vez que o Flamengo esteve no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, foi diante do seu torcedor com uma equipe mista. O São Paulo, que nós estávamos conversando aqui com os amigos, que também só ganhou dois jogos nos últimos 11, né? E eu estava até atento ali, prestando atenção nos jogos, nos maiores momentos entre São Paulo e América. Eu vi que o gol de São Paulo foi um pênalti muito parecido que o Everton Ribeiro sofreu contra o Palmeiras, né? Aliás, muito, muito parecido com o pênalti que o Everton sofreu no Allianz Parque e não foi assinalado. Para você ver como é que realmente a arbitragem, ela é ruim. E não é nem maldosa, é ruim mesmo. Só que em relação ao Flamengo, muitos jogos o Flamengo fez abaixo, que mesmo com alguns erros de arbitragem, isso aí não vale nem a pena ser pontuado, né? O Flamengo hoje é uma equipe que está sem comando, e hoje no sorteio da Copa do Brasil, a gente vai falar sobre isso, foi até constrangedor ali, né? Você vê um clima de funeral, Marcos Braz, Bruno Spindler, Rodolfo Landim ao lado do Jorge Sampaoli, que meio que forçado, meio que obrigado, protocolarmente falando, ali no sorteio, né, do mando de campo, em que ali estava duas equipes que podem decidir, irão decidir um título nacional, né? Parecia que o Flamengo, os dirigentes estavam indo ou voltando de velório. O futebol do Flamengo realmente já sofreu, viu? O futebol do Flamengo hoje está morto, literalmente falando. Né? Você não tem uma jogada ensaiada. Flamengo e, Flamengo Inter teve a menor finalização, segundo até o colega Mauro César Pereira, menor número de finalizações da história dos pontos corridos, né? Um Flamengo que sempre foi muito agudo, sempre foi uma equipe que desde 2019 para cá mudou algumas situações e paradigmas, né, do futebol um pouco mais moderno, jogado aqui com muita intensidade, marcação sob pressão. O Flamengo hoje ele não tem uma jogada. O Flamengo hoje é uma equipe refém de alguns lampejos de alguns atletas, e mesmo assim muitos atletas que se acham poderosos, mas que vem jogando muito pouca bola, né? Com exceção do Eric Pulgar, que vem arrebentando ali na volância do Flamengo. Alguns jogadores do meio para frente que deveriam, teoricamente, decidir. Com exceção do Bruno Henrique também, que vem de uma lesão importante, mas é um jogador que sempre quando é acionado costuma dar conta do recado. Mas é um confronto contra o São Paulo, que o São Paulo, eu até, permita-me discordar, acho que é levemente favorito, né, pelo momento, pelo astral, pelo treinador que tem, que conhece muito esse elenco do Flamengo. Obviamente vai ter um gosto todo especial, acredito eu, enfrentar o ex-clube numa final de Copa do Brasil, do qual o Dorival também é campeão da Copa do Brasil, né, junto com o Flamengo. Ele era o comandante do ano passado. Então, acredito que tenha um sabor diferente para o atual comandante tricolor. E são coisas que acontecem no futebol, né, cara? O Flamengo demitiu o Dorival, chega na final de Copa do Brasil contra o Dorival. E o momento do São Paulo ele não é tão bom, só que faz com que o São Paulo seja levemente favorito, porque o Flamengo, o momento é péssimo. É um momento de crise conturbado, com a provável demissão do Sampaoli, né? Não se imagina, em hipótese nenhuma, o Sampaoli para 2024. A gente tem algumas informações sobre isso, né? E o São Paulo, ele, na minha opinião, está demitido, é questão de tempo. E só não sabe. Na verdade, deve saber, né? Mas o Flamengo hoje é um clube em ebulição, erupção. O Flamengo realmente, o problema do Flamengo, ele é muito maior do que simplesmente enfrentar o São Paulo numa final de Copa do Brasil.
Daqui a pouquinho a gente volta com o Júlio também, com o Chacon, com o Daniel Perrone. Agora sim o Deco com a gente para falar desse Flamengo. Empata com o Inter 0x0, perde agora Arrascaeta e Luiz Araújo. O Arrascaeta, claro, né, jogador titular absoluto. O Luiz Araújo vinha tendo uma sequência, a primeira agora como titular entre os principais jogadores. E aí, Deco, muito boa noite.
Boa noite, Gui. Boa noite, meu amigo Júlio Miguel Neto, Chacon, Perrone. Prazer estar aqui com vocês, galera do Papo de Setorista aqui da Jovem Pan. Prazer. O Flamengo é um time que não tem uma equipe base, né, Gui? Você olha o Flamengo, o torcedor até gostou de ver a escalação ali com o Arrascaeta, junto com o Luiz Araújo, que é um jogador que já vinha pedindo passagem. Devido ao momento que o Flamengo se encontra hoje, os dois melhores jogadores do Flamengo, né? O Arrascaeta, tecnicamente, é o melhor jogador do Flamengo, apesar de não viver a sua melhor fase. É um jogador decisivo. E aí acaba se lesionando, tendo um problema muscular, que muito provavelmente o tirará das duas partidas das finais, né? Segundo informações, 4 a 6 semanas de recuperação, assim como o Luiz Araújo. A grande questão do Luiz Araújo, que é um jogador novo no Flamengo. Então, o corpo médico do clube não sabe ainda como vai ser a recuperação dele, né? Tem jogadores que acabam se recuperando mais rápido, outros de maneira mais lenta, né? Então, o Flamengo de São Paulo não tem um time base, né? Por exemplo, joga o Luiz Araújo do lado direito, que é um jogador mais agudo. Daqui a pouco ele bota o Everton Ribeiro, que é um jogador que corta mais para dentro. Daqui a pouco ele entra com o Vitor Hugo, que é um jogador que sempre rendeu mais na parte interna, né, ali chegando próximo ao centroavante, né? Desde a base tem números excepcionais. E o São Paulo não consegue extrair o melhor de cada atleta. E aí, o Flamengo fez também uma janela ficha. Temos agora problemas seríssimos. Por isso que eu concordo com o Júlio. O São Paulo hoje, para mim, é ligeiramente favorito, devido ao que o Perrone também falou, a questão dos desfalques que o Flamengo vai ter. E não são qualquer desfalques, né? É o Arrascaeta e o Luiz Araújo, que chegando já no Flamengo. Tomou a conta ali daquele lado direito, né? O pouco tempo que ele teve contra o Internacional, as duas, três melhores oportunidades do Flamengo foram com ele, e depois o Flamengo teve dificuldade, né? Fez um abafa no final da partida, Gui, porém, não surtiu efeito, né? O Kehler acabou fazendo uma defesaça ali no chute do Vitor Hugo, mas foi um abafa, não foi uma coisa organizada. Então isso preocupa demais o torcedor do Flamengo. Sobre a questão da Copa do Brasil, eu vejo o seguinte, vai ser decidido em relação aos mandos de campo. Né? Se o Flamengo for mal no Rio de Janeiro, dificilmente conseguirá o título no Morumbi. Então o Flamengo precisa de uma boa vantagem no Maracanã, até porque o São Paulo não vem bem fora de casa, né? Com poucos resultados favoráveis, e o São Paulo é muito forte dentro de casa. E o torcedor está empolgado, o torcedor quer um título de Copa do Brasil que ainda não conquistou, muito tempo sem conquistar um título de nível nacional, tem também a oportunidade de um título sul-americano. Então vamos ver, acredito eu, que o que vai decidir a Copa do Brasil vão ser os mandos de campo. Gui.
Agora, pelo que eu vi aqui, né, de um lado o Perrone citando que o Flamengo é favorito, e do lado o rubro-negro, né, digamos assim, o Deco e o Júlio Miguel Neto dizendo que o São Paulo é favorito. Então, assim, meio que ninguém quer ficar com favoritismo nessa disputa. Giovanni Chacon, decisão no Morumbi, jogo de volta aqui em São Paulo para o São Paulo. Como é que você vê essa final entre Flamengo e São Paulo? De fato, né, as duas equipes, neste momento, claro, ainda tem alguns dias, né, para o primeiro jogo, dia 17, o primeiro jogo. Então, até lá, muitas coisas podem mudar. Mas hoje, tanto o Flamengo quanto o São Paulo não convencem o torcedor. Muito o São Paulo, muito por essa questão do jogo fora de casa, não consegue ter boas atuações longe do Morumbi. E o Flamengo nem em casa está conseguindo jogar bem, né? Empatou com o América, agora com o Inter, com o São Paulo, perdeu feio, né, para Bragantino e Cuiabá. É um time que também o torcedor fica preocupado. Então, assim, neste momento, realmente São Paulo e Flamengo não empolgam o torcedor, Chacon.
Eu acho que esse lance do favoritismo tá do outro lado, passa muito, viu, Gui? Por dois fatores, exatamente pelo momento ruim que as duas equipes vivem, né? No papel, o Flamengo é uma equipe superior ao São Paulo. Se o futebol fosse resolvido nas escalações, nos 11 iniciais, o Flamengo era campeão, né? E talvez fosse campeão de tudo que fosse disputar. Para mim, eu ainda acho que o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil, mas o time, são duas coisas diferentes, elenco e time. O time do Flamengo está muito bagunçado, né? Isso passa muito por Sampaoli, passa muito pelo caso que aconteceu com o auxiliar do Sampaoli, o preparador físico e o Pedro, passa muito com o ego que aconteceu. Alguém falou alguma coisa? Eu não consegui ouvir.
Não, acho que não foi. Não,
acho que não, então eu viajei aqui. Passa muito com o ego que tem, alguns jogadores têm, para ser titular. Todo mundo quer, é um time recheado de grandes jogadores, então todo mundo quer ser titular. Esse caso, joga ou não joga junto Gabigol e Pedro? Pedro no banco, é um desperdício? Tudo isso, tudo que envolve essa parte também ajuda a desestabilizar o time, né? E eu acho que é isso que vem acontecendo no Flamengo recentemente. Mas o futebol não é papel. Eu concordo muito com o Deco quanto a essa questão de mando de campo. Vai ser preponderante para o Flamengo ser campeão vencendo, não necessariamente numa larga vantagem. Pode ser de 1-0, mas jogando bem. Quando você joga bem, mesmo vencendo de 1-0, pô, o jogo foi duro, mas eu joguei muito bem, o outro adversário fala, cara, pode ser na minha casa, mas os caras vão repetir a atuação. Em uma semana o time não muda. Mas o Flamengo, ele não dá indícios que vai jogar bem, de forma vistosa. Pô, sofreu pra caramba contra os reservas do Inter. Aí vem o, com todo respeito, Sampaoli. Eu tô falando com todo respeito, mas aí você não respeita o torcedor quando você fala que, ah, mas no final do jogo terminou com 6, 7 titulares do Internacional. Gente, era obrigação ter feito o resultado antes, ter conseguido o gol antes. Flamengo, pô, era pra ter vencido. No papel, é isso que a gente tá falando, no papel. Mas o futebol não é papel e o Flamengo não vem apresentando bom futebol. E também tem a questão do respeito, são duas grandes equipes, né? Então por isso que fica, não, o favoritismo é do Flamengo por conta do elenco. Não, o favoritismo é do São Paulo pelo momento que vive e porque vai decidir em casa. Eu acho que essa questão de decidir em casa também é muito crucial e acho que o São Paulo larga um pouco na frente disso sim, tá? Se vai ser campeão ou não é outro papo, né? São dois jogos, passa o primeiro no Maracanã, é muito importante para o São Paulo, se não sair com a derrota no Maracanã, acho que as chances do São Paulo aumentam consideravelmente, porque assim, o torcedor do São Paulo é o 12º jogador da equipe tricolor hoje, na temporada 2023 e nas últimas também, né? O que foi feito ali antes do jogo contra a equipe do Corinthians, eu estava inclusive com o nosso Felipe Oliveira, que é das redes sociais aqui da Jovem Pan, cuida muito bem das nossas redes sociais, ele estava também ajudando no registro, né, para as redes sociais da Pan no jogo contra o Corinthians, e quando eu vejo aquela recepção, eu falo para o Felipe, olha, eu acho que classificou agora, hein? Eu acho que classificou aqui. Dentro de campo os caras não vão corresponder de forma diferente. E eu acho que tem tudo para ser a mesma coisa, assim, a mesma chegada, o mesmo clima, a mesma atmosfera e um elenco que vai dar a vida em dois jogos. Mas claro, ainda está muito longe, a gente tem que esperar os jogos anteriores às partidas da final para ter uma ideia melhor do que vai acontecer nessa decisão de Copa do Brasil. De qualquer forma, acredito que está muito equilibrado. Não dá para cravar que um é favorito, o outro não. Eu vou ficar ainda mais em cima do muro, viu, Gui? Eu vou falar que é 50-50 e está tudo em aberto.
É, jogo complicado, difícil. Daniel Perrone já disse que o Flamengo teria, né, um certo favoritismo mesmo com a decisão no Morumbi. É por aí mesmo? Mesmo não. Com o... Ele está dizendo que não falou isso, então pode me corrigir aí. Mesmo com o Flamengo, inclusive, possivelmente, sem alguns jogadores importantes, né, como o Arrascaeta e o Luiz Araújo. Diga, Daniel Perrone.
Não, Gui, não falei que o Flamengo é favorito, não. Eu falei que é muito cedo para a gente definir um favorito, porque nós estamos no final de agosto e o jogo só começa no dia 17 de setembro. Futebol brasileiro tem muita nuance, sabe? Futebol brasileiro é quarta e domingo. A gente não sabe como vai estar a equipe do São Paulo daqui a 15 dias. Né? Tomara que a equipe tenha recuperado aí os seus jogadores. Vai ser muito importante o São Paulo recuperar o Caio Paulista na lateral esquerda, que é um jogador muito importante nesse esquema do Dorival e muito dessa queda de produção do São Paulo fora do Morumbi nos últimos jogos é pela ausência do Caio Paulista. Lembrando que o Caio Paulista foi um dos principais jogadores, se não foi o principal, da vitória do São Paulo em cima do Palmeiras pela Copa do Brasil lá no Allianz Parque. Ele foi um dos principais, fez gol até. Então é muito importante o São Paulo recuperar esse jogador. É importante também que o São Paulo dose o Rafinha, né? Já vem dosando, né? Por isso que o Natan tá aí, né, no campo, né, na verdade era o Igor Vinícius que tinha que estar nesse lugar aí do Natan, nem acredito culpa ao Natan por isso, mas infelizmente não é um jogador que tá à altura do São Paulo, mesmo em time reserva. O Juan, a mesma coisa também, acho que falta um pouco falta ainda um pouco de decisões certas para o Juan, tá? Ele tá lá por uma contingência, então assim, eu não considero ainda ninguém favorito, não dá para considerar, são duas equipes muito grandes. O mando, também concordo, o mando de campo vai decidir. O Flamengo precisa fazer o resultado, se não fizer o resultado fica muito difícil. O São Paulo o Morumbi tá um caldeirão. Outro dia um colega falou aí, eu concordo, colega de imprensa falou que Hoje em dia, jogar no Morumbi está mais difícil do que jogar na Bombonera. Talvez só o Monumental de Nunes tenha uma torcida tão ou mais inflamada que a torcida do São Paulo hoje no Morumbi. Então, para o Flamengo vai ser crucial fazer o resultado no primeiro jogo. Mesmo assim, também não acredito ainda o favoritismo ao São Paulo, não.
E agora, Júlio Miguel Neto. Antes do Júlio, nós temos aqui uma arte, né, para o Júlio comentar com o Deco também, sobre a comparação, né, do Flamengo pós aquele episódio que balançou bastante com o ambiente do Flamengo, que foi o soco do preparador, esse, né, preparador físico do Jorge Sampaoli, no Pedro. Vamos então colocar essa arte no ar para a gente registrar, claro, né, esses números. E você que está com a gente aqui no Papo de Setorista, deixa o like, clica no joinha. Tá aí, Sampaoli no Flamengo depois do soco do preparador físico. 7 jogos com 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 9, o que dá ali cerca de 52% de aproveitamento. Só que nesses números aí conta a eliminação na Libertadores da América pro Olímpia, né? Abriu 2-0 no agregado e depois sofreu a virada e foi eliminado da Libertadores. Júlio Miguel Neto, Sampaoli, você tem alguma informação em relação a esse trabalho do Sampaoli? Até pensando, claro, a longo prazo, para a próxima temporada, de fato dá para perceber, e até segundo informações, o ambiente é péssimo nesse Flamengo depois de tudo o que aconteceu, né, Júlio?
Gui, é só uma pincelada rápida que você falou sobre a situação do favoritismo ou não de Flamengo e São Paulo. É meio louco você imaginar que a gente está falando que a gente pode perder o Arrascaeta e o Luiz Araújo, que teoricamente é o melhor jogador do Flamengo, que é o Arrascaeta. E o Luiz Araújo, que muitas pessoas vêm elogiando muito, né? O Deco também faz a cobertura de Flamengo. O Luiz Araújo tem os melhores números nos últimos treinos do Flamengo. Então o Flamengo perdeu um possível titular em potencial. Só que é meio louco você olhar para o banco e ter jogadores que não conseguem performar como o Everton Cebolinha e o Pedro, né? Você poder imaginar que você tem o Everton Ribeiro para poder entrar no lugar do Arrascaeta, um pouco mais central. E no lugar do Luiz Araújo, você pode colocar ou o Everton Cebolinha. Aí o problema do Sampaoli em fazer um esquema tático equilibrado, ou então até mesmo jogar como o Dorival jogava, com o Bruno Henrique, Gabi e Pedro. Aliás, o Dorival, que ano passado estava numa situação parecida, né? Veio para o Flamengo no meio do ano, chegou na final da Copa do Brasil e fez isso no São Paulo. Nosso amigo aí disse que o São Paulo jogar lá é muito difícil. A festa é muito bonita, é verdade. Mas o Flamengo, no passado, foi lá e foi bem. É porque realmente as coisas mudam muito rápido, né? E o São Paulo, antes da chegada do Dorival, não assustava muito, né? Realmente, o trabalho que o Dorival fez, ele fez um trabalho até muito mais psicológico com os jogadores e levantando a autoestima, claro. Um bom trabalho, mas realmente nos últimos jogos, 2 vitórias só em 11 jogos. Agora, voltando a falar sobre o São Paulo, esses números aí, dá para a gente poder, acho que mascara até um pouco. Dessas 3 vitórias, uma o Flamengo foi eliminado, porque ganhou o Olímpia, mas foi eliminado. A outra, se eu não me engano, o Flamengo já tinha encaminhado uma boa classificação para a final deste torneio, que é da Copa do Brasil, quando venceu o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, por 2-0, e não tinha acontecido um ocorrido. Então o Flamengo conseguiu vencer o Grêmio aqui por 1-0 e carimbar a vaga para a Copa do Brasil. E a outra vitória foi um jogo horroroso contra o Curitiba fora de casa, em que o Flamengo flertou com a derrota. Olha só as 3 vitórias do Flamengo. Sem tirar o mérito, mas é bom pontuar. E os 2 empates, senhores, foram exatamente os 2 empates contra as equipes, lógico, de camisa e de tradição, contra São Paulo e Inter, mas no Maracanã, contra time de reservas. Então vamos contextualizar. Esse 52%, ele é numérico, porque moralmente falando, ele é bem inferior. O Sampaoli, as informações que a gente tem é que ele não vai permanecer no Flamengo, embora tenha um contrato até dezembro de 2024. Ele não deve permanecer. Inclusive, existem forças de alguns membros da diretoria do Flamengo para que Sampaoli caia antes da decisão do jogo contra o São Paulo. Hoje, como eu conversei um pouco antes aqui com a bancada, o Deco também estava aqui presente, sabe disso? O clima era de funeral, né? E o Flamengo estava ali, não celebrando, mas tinha uma cerimônia, né? Tinha um evento para falar sobre a final de Copa do Brasil. Então, o São Paulo ali, muito constrangido. A assessoria de imprensa do Flamengo e comunicação não tinha confirmado, inclusive, a presença dele no evento na CBF, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, sede da CBF, né? Mas ele acabou aparecendo, mas num ar totalmente constrangedor, né? Chegaram ao mesmo tempo, mas não chegaram juntos, né? Com Marcos Braz e Bruno Spindel. Rodolfo Landim chegou e pouco falou. Aliás, foi combinado isso, eu usei no meu Twitter, né? De que não iria ter nenhum tipo de diálogo ou conversa sobre o assunto treinador ou possível treinador ou possível demissão de Jorge Sampaoli. O certo é que o treinador tem os seus dias contados, todo mundo sabe disso, o próprio sabe, só que o Flamengo não demite. E aí o assunto do treinador é meio que substancial, né? Meio complicado, porque muitos dizem no Rogério Ceni, outros dizem no Tite. Alguns membros da diretoria entendem que nesse momento é importante ter um técnico, acho que a palavra é até pejorativa, mas um técnico tampão. Alguns outros entendem que é o momento de ter um treinador para levar até o fim desse mandato do Rodolfo Landim, que vai até o final de 24, que é o contrato do Sampaoli com o Flamengo, mas ele não deve permanecer. O presidente do Flamengo garantiu que o Sampaoli fica até as finais da Copa do Brasil. Eu tenho minhas dúvidas, né? Ainda mais depois realmente da lesão do Arrascaeta e do Luiz Araújo, que são jogadores importantes. Os que estão na reserva, infelizmente, não estão performando, embora tenham até nome com uma certa pompa no cenário nacional. Eu citei alguns aqui, como Cebolinha e o próprio Pedro, né? Embora, por exemplo, a gente está falando do melhor jogo do Flamengo no ano foi na Copa do Brasil, contra o Grêmio no primeiro jogo. E a gente não tinha, teoricamente, dois volantes em que para muitos são os titulares. O Pulgar, que eu acho que é um dos poucos que vem realmente tendo uma regularidade muito grande, e o Mala, que foi um pedido do Sampaoli, que realmente não tem jogado bem e ele pouco escala. Então, em tese, tem o Gerson, tem o Sampaoli, que tem um ótimo relacionamento com o jogador, e a gente não sabe qual será o meia ofensivo do Flamengo, porque o Flamengo não foi no mercado. Então o Flamengo tem essas nuances, acredito que esse elenco vai ter que melhorar muito para ter uma mudança, uma metamorfose grande, e eu não vejo nenhuma reação desse clube, desse time, perdão, em relação ao brasileiro, e a Copa do Brasil está batendo na porta. Sinceramente, o Sampaoli tem os dias contados, e eu temo até para sábado, às 21 horas, no estádio Nilton Santos, aqui no Rio de Janeiro, né? Manda do Botafogo, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, próximo compromisso do Flamengo. Se o Flamengo perder e perder uma vantagem considerável, e se jogar a bola que vem jogando, tanto o Flamengo quanto o Botafogo, e o Botafogo é favorito, se tomar uma pancada do Botafogo, eu não duvido de uma demissão antecipada do técnico argentino do Flamengo, não, o Gui e bancada.
Pois é, né? A situação do Sampaoli, ela lembra bastante a do Renato Gaúcho, quando foi para a final da Libertadores, com aquela história, ó, se não ganhar, vai ser demitido, ou até mesmo se ganhar, pode ser, não demitido porque o contrato dele ia acabar, mas não vai ficar para a próxima temporada, né? É uma situação bem parecida, no caso do Sampaoli, ele tem contrato por mais um ano, até o final de 2024.
Mas vale pontuar, né, Gui, que o Landim falou que ele permanece até a final da Copa do Brasil, né? Que não tem mudança até lá, né? Mas também tem aquele ponto, falou, né? Quanto mais o pessoal fala que o técnico tá prestigiado, aí,
menos,
meu amigo,
está.
Que o técnico tem que ficar de olho porque tá na Berlinda.
Exatamente.
Só pra pontuar, o Landim também tinha falado que o Gerson era carta fora do baralho.
É, então.
E tava lá na Copa. Deu um mês depois, o Gerson acertou com o Flamengo. Então, um pouco de calma.
Teco, com a gente também, esse Flamengo de Jorge Sampaoli. Tem a Copa do Brasil contra o São Paulo, a expectativa para a próxima temporada. O que você pensa sobre esse Sampaoli e também sobre a final com o São Paulo, o Flamengo encarando o primeiro jogo do Maracanã e a volta no Morumbi, Deco?
Gui, infelizmente o Sampaoli é um treinador que não deu certo no Flamengo, né? A gente tem que ser realista aqui, está com dias contados. A gente já pegou um exemplo desse em 2021, não sei se a bancada vai se recordar. O Júlio com certeza sim, mas o Chacon, o Perrone, talvez não. A questão do Renato Gaúcho, depois de um jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo perdeu de 3-0 no Maracanã, acabou sendo eliminado pelo Clube Paranaense, e o Renato acabou no vestiário, conversando com a diretoria, falando que não tinha mais o que dar ao Flamengo, né? O melhor seria cada um ir para o seu lado. E o Marcos Braz resolveu mantê-lo no cargo. E aí a gente viu o que acabou acontecendo no final de 2021, apesar do Flamengo ter jogado melhor do que o Palmeiras, né, o Flamengo veio destroçado fisicamente, né, e ainda culminou com aquele erro do Andrés Pereira que gerou o título do Palmeiras em cima do Flamengo em Montevidéu. Então, estou vendo mais ou menos uma mesma história, né? Flamengo aí meio que destroçado fisicamente, né, com jogadores se machucando aí à torta direita, né, como é o caso do Arrascaeta, do Luiz Araújo, devido à mudança de preparadores físicos, né, era o Pablo Fernandes, tinha uma metodologia, entrou esse rapaz agora, tem uma outra, teve a semana livre, provavelmente resolveu fazer um trabalho um pouquinho mais puxado, os jogadores sentiram, né, porque quando há essa mudança de metodologia, é normal, acontece isso muito em pré-temporada, enfim. Então, o São Paulo é um treinador que também tem pouco contato com seus atletas, né? Quem fazia esse contato era o Pablo Fernandes. Então, há esse problema, né, de comunicação, e isso vem incomodando demais a todos. Hoje incomoda muito o torcedor, né? Volta a falar, a gente como analista, eu e o Júlio, nos incomoda isso. O cara, para ser gestor, tem que ter contato com o seu grupo, né? E aí você vê numa entrevista pós-jogo, Flamengo Internacional, parecendo que o São Paulo não está nem aí, né? Pega um palito de dente, aí começa a passar ali no meio da entrevista. Uma coisa, assim, lamentável, né? Parece que está totalmente desconectado da realidade. Aí o jornalista vai lá, pergunta a ele, ele não espera a pergunta ser formulada e responde em cima, discorda. Você vê que o São Paulo não está legal. E falta um pouco de discernimento da diretoria, olhar isso e dizer, pô, nosso ano já foi para o brejo. A única chance é uma Copa do Brasil em dois jogos, né? Agora jogando segundo no Morumbi. Temos que fazer o resultado no Maracanã para que possamos trazer um pouco mais de pressão para o São Paulo, né? Que já não conquista um título de relevância há algum tempo. Então, gente, é isso, cara. Eu acho que o Flamengo está perdendo tempo. Quanto mais o tempo passa, para mim, mais a chance do São Paulo ser campeão aumenta, tá? Sendo bem sincero aqui, realista, porque a gente não vê, né? É o que o Júlio falou no início ali, você olha para a cara do São Paulo ali no meio do Landim com o Marcos Braz, uns três com cara de enterro. Não parece nem que estão indo lá para o sorteio de final de Copa do Brasil. Então é inadmissível o que estão fazendo com o Flamengo. Mas o erro, pessoal, vem lá do dia 29/10/2022, quando a diretoria do Flamengo resolve dar 40, 50 dias de férias para os seus atletas, né? Aí houve a troca do Dorival pelo Vitor Pereira, que imaginava uma coisa, foi outra. Enfim, aí o resto da história todo mundo sabe. Flamengo, infelizmente, nesse ano, né, só resultados ruins e chateando o seu torcedor, né, que estava muito confiante no 2023 próspero, né, Gui?
Só para pontuar em cima disso, que eu concordo plenamente com o Deco, que é o seguinte, essa construção, essas trocas de treinadores por diversos fatores, deu certo ou finalizou um trabalho, assim, foram erros da diretoria. Eu acho que o grande erro da diretoria do Flamengo, são vários, tá? Mas o grande erro foi ter tirado o Dorival na temporada passada, dando espaço para o Dorival, que eu não, mesmo cobrindo São Paulo, ainda mais cobrindo São Paulo, vendo o dia a dia, eu sempre disse aqui no Papo de Setorista, na programação da Jovem Pan, não é nenhum Guardiola, não é nenhum gênio do futebol mundial, mas é um técnico, pô, o nota 7 que faz o trabalho bem feito. Né? Tá vivendo um momento de instabilidade, fazendo jogos fora de casa, mas dentro do Flamengo ele fez um bom trabalho. É difícil você não fazer um bom trabalho com o elenco do Flamengo. Esse é um ponto, né? Mas aí a diretoria, com essa troca, não só com essa troca, mas o erro de análise, de falar, ó, tá saindo Dorival, vamos contratar um técnico que tem as mesmas ideias ou que vai dar uma continuidade, um técnico que a gente acha que é melhor que o Dorival, aí é a opinião de cada um, acho que existem técnicos melhores, mas que não vá quebrar tanto, né, o Flamengo, assim, o que o Flamengo tá utilizando, o que o Flamengo tá seguindo. Esses são os grandes erros da diretoria. Agora, o tapa na cara do torcedor fica por conta do Sampaoli, né? Tratando com desdém. Eu acho que esse tratamento que dá, quando um jornalista, isso eu vivo falando aqui, né? Quando o jornalista faz a pergunta, o técnico acha que tá tudo certo, ou trata assim, ah, não, a gente resolve. Ou, por exemplo, um jogador não quer falar quando perde e não quer falar, não vamos falar. Contra, pô, os jogadores do Flamengo no jogo contra o Bragantino utilizaram da desculpa de que, logística, né? Pô, dá uma explicação pro teu torcedor, entendeu? Pro cara que te apoia, que paga o ingresso, que vai lá cantar, entendeu? Esse cara sofre pelo time, que é uma explicação, é um tapa na cara o que estão fazendo, né, no Flamengo, sem dúvida nenhuma, Gui.
Pra gente fechar rapidinho, já esgotamos o tempo, Chacon e Perrone... Fala, Deco, rapidinho, por favor.
Só em cima do que o Chacon falou, duas coisinhas rapidamente. Interessante isso que ele falou do Dorival, mas é porque a gente vivencia isso aqui. Acredito que o Dorival não tenha continuado no Flamengo devido àqueles 5 jogos, parece que é bobeira, mas não são. Depois da Libertadores, que o Flamengo teve péssimos resultados contra a Avaí, contra a Juventude, contra o Corinthians... contra o Curitiba, principalmente os 3 times, né, que estavam lá na zona de rebaixamento, mas devido a uma declaração dele, depois do jogo contra a Juventude, onde ele fala que, não, psicologicamente, estão cobrando demais dos jogadores. Então, eu acredito, Chacon, que a diretoria do Flamengo ficou com medo, né, de o treinador, né, ficar muito amigo de jogador. Mas aí eu venho falar aqui uma coisa, não é o treinador que tem que tomar essa iniciativa de punir o jogador. Falta o Flamengo um gerente de futebol, coisa que eu falo direto. O Flamengo não tem um gestor de futebol, não tem esse cara que fica entre o treinador e o vice-presidente, um cara competente. Falta esse cara ali no Flamengo. E isso prejudicou demais o Dorival, né? Eles queriam um treinador que chegasse aqui e batesse de frente com os jogadores, né? Falar, ó, esse cara aqui não serve, vou separar. É, tentaram o Vitor Pereira, acharam que era o Vitor Pereira, não foi. Agora viram com o Sampaoli, Sampaoli totalmente distinto, bateu até de frente demais e aconteceu isso que a gente viu, o preparador físico dele dando um murro no Pedro, e aí que começou a cair a temporada do Flamengo. Então acho que o grande problema foi esse, do Dorival. Eu não sei se vocês concordam, depois eu passo isso aí para vocês.
Infelizmente, esse assunto vai ter que continuar outro dia. Agradeço ao Deco, ao Júlio Miguel Neto, ao Giovanni Chacon, ao Daniel Perrone. Voltem mais vezes aqui no Papo Setorista. Um abraço, a discussão muito boa. Agradeço a todos. Seguimos, né? Já estamos na parte final aqui do programa para a gente falar do Corinthians, que joga amanhã. Amanhã tem jogo do Corinthians, Estudiantes da Argentina e Corinthians, jogo lá na Argentina. Cobertura completa aqui da Jovem Pan. E você que está no YouTube, deixa o seu like, clica no joinha, volte mais vezes, se inscreva no canal, a Jovem Pan, rumo a 5 milhões de inscritos no YouTube, Jovem Pan Esportes. Já está comigo por aqui ele, Márcio Reis, posicionado. Amanhã tem, assim, aquela batalha para o Corinthians na Argentina contra o Estudiantes. Fala, Márcio, muito boa noite.
Boa noite para você, Guilherme, boa noite a todos que acompanham o Papo de Setorista. Bom, amanhã é o jogo da temporada do Corinthians, né? Se o Corinthians perder, amanhã foi eliminado, acabou a temporada. Vai restar pro Corinthians se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje tá 4 pontos, mas tem que brigar para se colocar nas outras competições internacionais. Lembrando que o Corinthians hoje, ele não tá na Copa do Brasil do ano que vem. Então, a Sul-Americana passa a ser realmente uma grande prioridade, como é também o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tá nessa situação delicada, né? Tem essas duas prioridades aí, o não pode esquecer do Campeonato Brasileiro, lembrando que no domingo tem um jogo importantíssimo e decisivo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. O Corinthians não vem levando a melhor nos últimos derbys, vem sofrendo com o Palmeiras, e agora tem esse jogo importantíssimo, lembrando que está a 4 pontos da zona de rebaixamento, mas amanhã é o jogo da temporada que vale a temporada do Corinthians. O Corinthians se manter vivo, chegar numa semifinal de Copa Sul-Americana, possivelmente pode vir a enfrentar um Fortaleza, que venceu com uma vantagem boa lá em Minas Gerais, 3-1, bateu o Coelho, vai ter o jogo da volta nessa semana aqui agora, e talvez o Corinthians, se passar pelo Estudiantes, pode enfrentar o Fortaleza, num cenário extremamente parecido com o cenário do jogo de São Paulo. O Corinthians fez o resultado na sua casa por um gol de diferença, o que garante que o Corinthians passe para as semifinais com um empate. Mas o futebol apresentado para o Corinthians não vem sendo dos melhores. Será que vai apresentar o mesmo futebol da partida contra o São Paulo no Morumbi? Porque se for isso, o Corinthians vai ser atropelado. Acho que o torcedor corintiano não espera que aconteça a mesma coisa. O Luxemburgo fala, o time deles jogou a 200 km por hora e a gente a 20. O Corinthians vai ter que entrar correndo a 200 km por hora. E enfrentando, até o final, pelo menos até o final de agosto, tá no final, mas pro Corinthians é uma eternidade, né? Perdeu o Murilo, já saiu, foi fazer exames lá na Inglaterra, na Nottingham Forest, será jogador da equipe inglesa, não é mais jogador do Corinthians, o Corinthians fez comunicado hoje. E aí o Corinthians hoje também recebeu uma proposta pelo Yuri Alberto do West, né? Foi negada, no primeiro momento, essa proposta, o Yuri Alberto continua aqui no Corinthians, a proposta giraria em torno de 21 ou 25 milhões de euros, ele segue no Corinthians por enquanto, porque talvez, como o West Ham fez uma boa venda com o jogador Reece, então eles têm dinheiro, dá para fazer um aporte financeiro maior. Se chegarem próximo da casa dos 40 milhões de euros, talvez o Roberto pode ser vendido. Mas assim, falar que o Roberto sai por 40 milhões de euros é claro que é loucura, sendo que outros jogadores saíram por muito menos. E o Roberto não vive a melhor de suas fases. Então o Corinthians vive essa preocupação da janela de transferências, né? E espera que não perca mais jogadores. E o Roberto foi um que teve essa proposta recusada, mas vamos supor que o Moscardo, um dos principais jogadores do meio campo do Corinthians, jovem promissor, 17 anos, recebeu uma proposta também. Então o Corinthians vai conviver com isso até o final da janela de transferências, Gui.
E no jogo passado, né, contra o Goiás, na coletiva de imprensa, o técnico Luxemburgo foi questionado muito na questão ali do rebaixamento, se preocupa, se não preocupa, sobre a opção por jogar com time reserva contra o Goiás. E você acompanhou também, né, Márcio? É um Luxemburgo que fica, não sei se ele realmente fica nervoso, irritado com as perguntas, ou se faz parte ali de um personagem do Luxemburgo para tentar desviar o foco. De fato, eu não consigo identificar se ele fica realmente irritado com as perguntas ou se ele se incorpora ali num personagem para tentar tirar o foco dos reais problemas do Corinthians. Você que conhece melhor a situação pode falar sobre isso. Mas o fato é que ele não respondeu assim claramente, até boas perguntas, né, de companheiros lá que questionavam o Corinthians estar próximo da zona do rebaixamento, agora vai passar por jogos complicados, né? Que foi justamente a sequência que trouxe o Luxemburgo ao Corinthians, que derrubou, né, o técnico passado. E também essa questão de jogar com time reserva no Campeonato Brasileiro. O Vamp sempre fala isso, o Corinthians jogou na terça e depois só no sábado. Então teve quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias para recuperar os jogadores. Eu sempre falo isso também, se um jogador que ganha 500, 1 milhão de reais por mês não consegue jogar terça e sábado, e aí falo do Corinthians, do São Paulo também, do Flamengo, que às vezes acontece isso, o cara não pode ganhar tudo isso, se não pode jogar terça e sábado. Concorda, Márcio?
Não, concordo. Acho que de todos os jogadores que foram poupados ali, talvez o único que eu poupasse seria o Renato Augusto. Histórico de lesão, jogador que passou da casa dos 30 anos, 35 anos, teria um cuidado maior com esse jogador, tirando esse, o resto. Porque o que o Luxemburgo fez? E aí fica o questionamento maior. Ele entra com um time alternativo. E aí depois, no segundo tempo, ele coloca todos os titulares praticamente. Ou você é fiel à estratégia que você traçou desde o começo, ou você entra com os titulares e depois, no segundo tempo, você saca eles. Porque quando entraram os titulares, foi quando o Corinthians empatou, pressionou. O Corinthians foi melhor, né, do que a partida do primeiro tempo. Mas se for para fazer isso, é melhor você entrar primeiro com os titulares, garante o resultado, e aí no segundo tempo você vai tirando os caras para eles descansarem. Porque senão, que descanso é esse que eles estão tendo? Eles estão descansados no começo para depois entrar, tendo que correr muito mais, porque o Corinthians estava perdendo, um desgaste muito maior. Agora, se você coloca os caras no primeiro tempo, eles se desgastam no primeiro tempo e descansam gradativamente até chegar o jogo de sábado. O jogo de domingo, na verdade. Não é nem o jogo de sábado. O Corinthians jogou na terça, vai jogar amanhã, depois só joga no domingo. Não é nem um sábado que o Corinthians joga. Então tem muito tempo para descansar, daria sim. E tinha que dar uma atenção maior para esse confronto direto com o Goiás. O Corinthians não fez muitos pontos falando com os times da parte de baixo. A parte de cima foi ruim, a parte de baixo também. Então por isso que o Corinthians está ali a 4 pontos da zona de rebaixamento. Se na próxima rodada Bahia e Santos vencerem, eles encostam no Corinthians, vão ficar apenas 1 ponto. Os dois têm 21. Se vencer, vão a 24. O Corinthians tem 25. Ou seja, o Corinthians fica 1 ponto de entrar na zona de rebaixamento. Tem que olhar com muito cuidado para o Campeonato Brasileiro. Se ele já vacilou o Luxemburgo agora, pelo menos na minha visão, na estratégia de poder colocar o time titular no começo, que ele faça isso agora. Coloque na terça e no domingo, coloque o time titular também para jogar com o Palmeiras.
Márcio, para fechar com você, palpite então. Amanhã, Estudiantes e Corinthians, 1-0 na ida. Qualquer empate, o nosso Corinthians passa, Márcio.
Nosso não, que não é seu. Você só corneta o Corinthians.
Não, então eu venho com essa de nosso. Eu torço muito pelo Corinthians
nosso
amanhã.
Não é. Nosso
contra
não é.
A
e
equipe
eu represento
argentina.
Os corinthianos, por ser setorista do Corinthians, eu represento milhares. Mas nosso você não vai falar não, que eu não vou deixar.
Olha isso.
Eu acho que amanhã vai ser um jogo sofrido, um jogo suado, com a cara do Corinthians 1-1.
1-1. Então tá aí. E estão pedindo seu palpite para Inter e Bolívar. Na ida foi 1-0 pro Inter fora de casa.
Ah, Inter e Bolívar, eu acho que aqui o Inter atropela. Eu colocaria uns 3-1. 3-1 Inter.
Mas é a sua torcida por isso também ou não?
Sim, eu quero que o Inter passe.
Meu palpite, eu vou de 2-1 Bolívar. Nos pênaltis passa o Bolívar. Meu palpite.
E pro jogo do Corinthians?
E pro jogo do Corinthians, eu acho que o Corinthians passa também com empate. Eu vou de 0-0.
Vai ser um sofrido e suado 1-1.
Então quero agradecer o Márcio e toda a nossa audiência. Sexta-feira estamos de volta aqui no Papo de Setorista às 18h30. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, volte mais vezes. Amanhã tem futebol, quarta também, quinta também, enfim, uma semana de muito futebol. Sexta, inclusive, tem futebol também, né? Tem o jogo lá do Real Madrid com o Corinthians de 2000, transmissão com imagens aqui no YouTube da Jovem Pan. Valeu, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.